As eleições legislativas em França acontecem daqui a um mês, com duas voltas, a 12 e 19 de junho, e os partidos políticos, pouco tempo depois das presidenciais, já fazem contas à vida para saber quantos deputados vão conseguir eleger e se vão ou não ter maioria para liderar o país nos próximos 5 anos. Com Emmanuel Macron eleito, a esquerda francesa está agora a organizar-se, tendo conseguido um acordo pré-eleitoral entre a França Insumissa de Jean-Luc Mélenchon com os comunistas, os ecologistas e também os socialistas. Este acordo surpreendeu o investigador da Universidade Livre de Bruxelas, Tiago Ramalho, que em entrevista à RFI descreve que este entendimento aconteceu rapidamente e significa uma oportunidade de ouro para a esquerda francesa.
A atual configuração da esquerda francesa, que não é muito diferente da configuração de 2017, vivia ainda no trauma de 2017, com a perspectiva que tivesse havido uma união entre o LFI e a coligação que entretanto se fez entre o PS e os ecologistas, talvez tivessem chegado à segunda volta. E desta vez parece que o trauma se repetiu com maior intensidade, porque ficaram ainda mais perto de chegar à segunda volta do que da última vez, com uma perspectiva muito mais negativa vista das sondagens, que as sondagens de 2 semanas antes das eleições davam Mélenchon com 15%. Nessa perspectiva, se me surpreendeu, ao mesmo tempo surpreendeu e não me surpreendeu, no sentido em que surpreendeu porque não havia propriamente grandes sinais de acordo visíveis, quer dizer, nem sequer o Partido Comunista Francês esteve com Mélenchon nas presidenciais. E depois, muito pouco tempo depois das eleições, consegue-se fazer uma série de acordos entre os diferentes partidos. O elemento que não é surpreendente em retrospectiva, digamos assim, é que, de facto, a possibilidade de chegar à segunda volta nas presidenciais foi vista como tão forte. E sabendo-se a difícil ancoragem que tanto a Frente Nacional como também a República en Marche acabam por ter ao nível local, há ali uma oportunidade de ouro que eles conseguiram, de certa maneira, explorar. Mas, enfim, é sempre um bocadinho surpreendente, porque se há coisa que toda a gente diz e se há uma coisa que pertence quase ao senso comum, é a dificuldade quase eterna da esquerda francesa de se organizar em grandes coligações, em grandes projetos comuns, e, de facto, não estava garantido, digamos assim, não estava garantido à partida que isto iria acontecer.
Jean-Luc Mélenchon é uma figura polarizadora. Ele estar à frente deste acordo acaba por prejudicar a esquerda?
O Jean-Luc Mélenchon é uma figura polarizadora e, ao mesmo tempo, há uma certa postura que ele tentou manter ao longo da campanha de presidência, que parecia precisamente não querer alimentar certas quesilhas à esquerda. Mas é polarizador a nível nacional e, ao mesmo tempo, é uma figura que, sendo polarizadora, também consegue ser bastante surpreendente em períodos de campanha eleitoral e consegue fazer grandes saltos em termos de apoio popular que não eram propriamente expectáveis. Veja-se, nomeadamente, nestas últimas eleições. Pouca gente acreditava há 2 meses que Mélenchon poderia ter um resultado melhor do que aquele que teve em 2017 e acabou por o ter, tendo, aliás, menos apoio oficial de partidos. Portanto, acaba por ser uma figura polarizadora, mas também potencialmente surpreendente neste tipo de contexto de campanha e, enfim, pode de facto trazer algum tipo de resultado.
Há muitas dissidências dentro do Partido Socialista relativamente a este acordo. Há as grandes figuras do PS, como o antigo presidente François Hollande, que são muito críticos, e há mesmo figuras que já abandonaram o partido devido a este entendimento. Isto prejudica o acordo e fragiliza ainda mais o Partido Socialista?
O PS francês tem uma dificuldade, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande neste momento, que é ter menos 2% das eleições presidenciais, que é um choque histórico, não é? Não. Fala-se dos processos de pasoquização desde o colapso do PASOK na Grécia, e o PS francês parece ter passado por um processo algo semelhante. Aquilo que o PS mantém, de certa forma, é uma força a nível local e regional, que é, de verdade, a França Insoumise ainda não conseguiu estabelecer, mas havia poucas garantias de que o PS conseguiria ter uma espécie de remontada nas legislativas. Quanto às dissidências que existem, há uma espécie de dissonância entre a notoriedade, a presença nos médias e tudo mais, de algumas figuras centrais da história recente do PS, como Hollande, no caso, a real relevância política que eles têm, tanto como porta-vozes do partido. Hollande foi um dos presidentes mais impopulares à saída da história recente de França. Cazeneuve foi o seu último primeiro-ministro. Não são figuras que têm propriamente um grande capital social de apoio ou que parecem ser grandes mobilizadores de voto.
Se à esquerda houve acordo, Emmanuel Macron também está a tentar organizar-se para tentar manter a maioria do seu partido na Assembleia. Será fácil manter esta maioria?
Pelo menos aquilo que eu tenho acompanhado alguns colegas franceses que estudam mais aprofundadamente a política eleitoral francesa, Vincent Thibéry, Mathieu Gallard e tudo mais, o que estes investigadores tendem a mostrar é que o voto, baseando a análise nas eleições presidenciais, quando olhamos para os resultados por circunscrição, aquilo que nós acabamos por ver é que os partidos à esquerda concentram muitos votos nas regiões urbanas, ou seja, têm maiorias muito, muito confortáveis em zonas muito, com muita população. Emmanuel Macron acabou por ter um voto mais disperso e mais homogéneo ao nível territorial, o que, dado o sistema específico, o sistema eleitoral francês, que é um sistema por círculos uninominais, faz com que atualmente, dadas um bocadinho as indicações que existem os estudos que geralmente são feitos entre as duas eleições, por enquanto existe ainda uma vantagem teórica para o partido do presidente. Claro, como estávamos a dizer há pouco, as campanhas eleitorais em França são particularmente surpreendentes às vezes e daqui até junho pode acontecer muita coisa. Mas não está todo fora de possibilidade que se renove uma maioria absoluta ou uma maioria sólida na Assembleia Nacional.
Caso entremos num período de coabitação, ou seja, com um presidente e um governo de cores políticas diferentes, isto é algo negativo para os próximos 5 anos em França?
O que é estranho no sistema francês, desde a forma dos mandatos presidenciais e o alinhamento das eleições presidenciais e legislativas, e aquilo que se tornou estranho é que um sistema que constitucionalmente está feito para ser semi-presidencialista, ainda que com um eixo de poder forte no presidente, mas ainda assim, do ponto de vista técnico, é considerado como um sistema semi-presidencialista, na verdade tornou-se um sistema presidencialista com, de facto, um papel do presidente muito, muito importante comparado com sistemas semelhantes. A coabitação deveria ser uma coisa perfeitamente concebível, tal como é, por exemplo, em Portugal. Em Portugal nós não falamos de coabitação porque temos um sistema semi-presidencialista muito mais ancorado na Assembleia e no Governo do que na Presidência, não é? Comparado com o francês. Mas, por exemplo, neste momento em Portugal nós temos um presidente que vem das forças políticas da direita e um governo do Partido Socialista. Portanto, esta coabitação que em França se tornou um pouco tabu é uma ocorrência perfeitamente natural nos sistemas de poder dividido em que existe um presidente de um lado e um primeiro-ministro do outro e uma Assembleia da República. A questão que depois se coloca é se é desejável, se o governo funciona melhor, se conseguimos ter melhores resultados socioeconómicos. E aí as respostas vão sempre divergir, não propriamente com uma espécie de análise abstrata, mas com um bocadinho a adesão que cada analista ou cada observador ou cada comentador poderá ter às forças políticas em causa.
Ouvimos Tiago Ramalho, investigador da Universidade Livre de Bruxelas, que considera que Emmanuel Macron pode ainda pensar numa maioria nas eleições legislativas de 12 e 19 de junho. Obrigada por ter acompanhado este Vida em França. Até para a semana.